ir voltar a devolver o novo banco a um grupo económico privado. Isto não é, a nosso ver, respeitar os contribuintes, isto é enganar e ofender os portugueses. E por isso pergunto, Sr. Deputado Duarte Alves, que solução aponta para definitivamente resolver o problema do novo banco e para o colocar ao serviço da economia e ao serviço do desenvolvimento do país? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, para responder já lhe dou a palavra, mas queria informá-lo de que tem mais dois pedidos de esclarecimento. E quero aproveitar a oportunidade para fazer um apelo às senhoras e aos senhores deputados, porque nós temos hoje uma longa agenda, uma longa jornada, e que colaborem, por um lado, na gestão do tempo de palavra para não se excederem excessivamente, passa a redundância, e também para que se inscrevam para pedidos de esclarecimento durante a intervenção da declaração política que está a ser proferida. Dito isto, Sr. Deputado, pode responder, faz favor, aos pedidos de esclarecimento que já foram formulados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Alberto Fonseca e José Luís Ferreira. E indo diretamente à pergunta que me coloca, o PCP está muito à vontade com a sua iniciativa nos vários orçamentos, em que propôs sempre que não fosse entregue nem mais um euro ao novo banco sem que se garantisse o seu controle público, propostas essas que foram rejeitadas por PS, PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal. E portanto é essa a nossa proposta, e respondendo também ao deputado José Luís Ferreira, consideramos que é essa a solução que se deve pôr em cima da mesa, porque nos parece verdadeiramente inacreditável que o Estado pague, mas não mande e não tenha qualquer controle sobre o banco. E há pouco o Sr. Deputado Duarte Pacheco, em resposta a uma pergunta que lhe coloquei na ronda anterior, referiu que aquilo que eu tinha perguntado era uma visão ideológica, de que eu queria tudo para o Estado. Aqui nem sequer estamos nesse patamar. O que estamos aqui a falar é do Estado pagar, mas o banco ser privado. O que o problema é esse, é que o Estado está a pagar e vai pagar até aos 8 mil milhões, já lá vai perto desse valor. E no final o banco será privado, não lhe faz confusão. Quando o novo banco anuncia que para o ano vai anunciar lucros, não lhe faz confusão que enquanto houve prejuízos foi o Estado a pagar e um dia que haja lucros, os lucros serão do privado. Eu ouvi hoje pela primeira vez o PSD falar de controle público na intervenção que fez. E, portanto, aquilo que quero perguntar, que quero deixar aqui no ar, é a pergunta se o PSD tira alguma conclusão das afirmações que faz e da leitura que faz do relatório do Tribunal de Contas. Porque a única conclusão que se pode daqui retirar é que o que é preciso neste momento é não só não entregar mais dinheiro ao novo banco, mas ir buscar aquilo que já lá está e pôr o banco ao serviço da economia nacional, garantindo o seu controle público.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e tenho a informá-lo de que tem ainda mais um pedido de esclarecimento. E a partir do momento que se abre uma exceção, tem de ser para toda a gente. E, portanto, para um pedido de esclarecimento, tem a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Peço desculpa. Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Duarte Alves, agradeço o facto de ter trazido este tema mais uma vez aqui a debate, até porque há vários aspectos que merecem tempo para serem discutidos. E há uma questão que raramente foi falada, porque ela é relativamente complexa, mas tem que ser falada. É que a carteira de ativos tóxicos gera as perdas que são garantidas pelo Estado. Mas para aceder a essas perdas como garantia, como injeção de capital, o banco tem que ter uma insuficiência de capital. Para o banco conseguir ter essa insuficiência de capital, qualquer decisão de gestão conta. Quando o banco decide adotar uma norma contabilística X em vez de Y, isso impacta o capital. Quando o banco decide investir em dívida pública dos Estados Unidos ou do Brasil, isso impacta o capital. Quando o banco decide atribuir prémios, isso impacta o capital. Todas as decisões do dia-a-dia determinam se a injeção pública será maior ou menor. Estas injeções, estas decisões de gestão, nunca foram escrutinadas. E a auditoria não diz nada sobre elas. E é por isto que este contrato é ruinoso e dá à gestão privada todo o poder para manipular o contrato. E isto sem falar noutro, enfim, monstro muito difícil de discutir, que é a questão dos DTAs, ativos por impostos diferidos, regime através do qual o Estado português entregou centenas de milhões de euros de mão beijada como injeção de capital ao novo banco para além desta injeção, sem poder exercer os seus direitos de propriedade, porque está escrito no contrato de venda que o Estado pode pôr as centenas de milhões, mas não pode transformar essa participação em capital. E isso, obviamente, em benefício do acionista privado. E, portanto, é lógico que o contrato é ruinoso, que o Estado já pagou o banco e que ele devia ser público é também, também é óbvio, que o banco já cumpre rácios de capital e que essas exigências hoje não existem por causa da pandemia também é óbvio. A minha pergunta é se espera que, depois dos discursos inflamados que ouvimos hoje na Assembleia, quando for chamado o Parlamento a votar mais uma vez sobre se a injeção se faz ou não se faz, se conseguiremos ou se prevê que consigamos impedir essa injeção de capital, apelando à coerência dos partidos que no passado, enfim, mantiveram a situação do novo banco tal como ela é hoje.
Obrigada, Senhora Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Senhora Deputada Joana Sá Pereira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Deputado Duarte Alves. Em 2017, nós tínhamos duas opções muito claras: ou se vendia o novo banco, ou se liquidava o novo banco. E a maior conclusão que este relatório da auditoria nos trouxe foi que a venda deste novo banco salvaguardou o interesse público em duas perspectivas. Por um lado, por ter evitado a liquidação do banco e, por outro, por ter contribuído para a redução do risco sistémico. É o relatório que o diz. A alternativa era a liquidação, que tinha custos brutais para as finanças públicas. E é preciso dizer com clareza que quem liderou o processo de venda do novo banco foi o Banco de Portugal. E foi o Banco de Portugal com dois responsáveis muito claros: o Governador Carlos Costa e o consultor Sérgio Monteiro. E foi o Dr. Sérgio Monteiro, que foi Secretário de Estado do Governo PS-CDS, que esteve nesta comissão de inquérito há poucas semanas e deixou claro que a venda defendeu o interesse público. Eu vou até citá-lo. Foi muito importante para o sistema financeiro que houvesse um limite anual de contribuições, porque isso dá certeza e estabilidade. Se não tivesse sido feita a venda, o rating não tinha evoluído como evoluiu, o custo da dívida portuguesa não tinha evoluído como evoluiu e o impacto positivo nas contas públicas que essa redução da dívida teve também não tinha ocorrido. Mas nós sabemos hoje que a doença do novo banco, a doença do BES passou para o novo banco. O Sr. Deputado também sabe disto. E o Sr. Deputado também sabe que o PSD e o CDS prometeram um banco bom e hoje sabemos que o novo banco enfrentou dificuldades de liquidez e de capital desde os primeiros dias de vida. O Sr. Deputado também sabe que foi o governo PSD e CDS que prometeu vender o banco em 2015. E o inquérito já nos permitiu saber que essa venda falhou por causa da desconfiança dos interessados sobre esta carteira de ativos que hoje chamamos de mecanismo de capital contingente.
Muito bem.
E por isso, Sr. Deputado, nós sabemos hoje que esta doença podia e devia ter sido evitada. Essa responsabilidade não é nossa. Concorda, como já aprovou este inquérito parlamentar, que o novo banco nasceu com ativos problemáticos que eram insuficientemente provisionados e com capital abaixo do necessário, que hoje são responsáveis pelas enormes perdas que o novo banco está a produzir? Muito obrigada.
Tem a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Cecília Meireles, por favor, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Duarte Alves, queria em primeiro lugar cumprimentá-lo por, já não é a primeira vez que discutimos este tema e suspeito que não será a última. Tenho aqui algumas perguntas telegráficas. A primeira tem a ver com o mantra do Governo e do Partido Socialista e, curiosamente, do Sr. Governador do Banco de Portugal, que é: a principal conclusão do Tribunal de Contas é que a venda do novo banco salvaguardou a estabilidade financeira. Eu gostava que o Sr. Deputado Duarte Alves ajudasse ali a bancada do PS e explicasse que essa não é a principal conclusão da auditoria. Não há nenhum momento na auditoria em que se diga a principal conclusão da auditoria é esta. Até, eu sugiro, aliás, a todos que tenham dúvidas, que vão ler, é uma página de conclusões, vão ler a página e vejam lá se em algum sítio diz. E gostava também de dizer, a auditoria diz expressamente, o decisor último da venda não é o Banco de Portugal. O decisor último da venda é o Governo de Portugal. E, portanto, convém que o Governo de Portugal dê explicações para além de dizer: ah, nós não concordamos com o Tribunal de Contas e lemos lá coisas que lá não estão e não respondemos ao que realmente importa. E, em segundo lugar, o Sr. Deputado Duarte Alves defendeu, como aliás defende para a banca inteira, o controlo público e disse: bom, se pagamos os prejuízos, porquê é que não ficamos com o banco? Ó, Sr. Deputado Duarte Alves, esta auditoria diz já uma coisa, é que se tudo correr mal e se no fim disto tudo o novo banco continuar a ser inviável e continuar a dar prejuízos, o Sr. Deputado vai ter aquilo que quer. Porque o Estado português está comprometido com mais uma injeção de capital de 1.600 milhões de euros, em que sim, o banco passará a ser integralmente público. Eu perguntava-lhe se apoia esta conclusão e já agora se o governo, que na altura governava com base numa coligação e de apoio parlamentar de esquerda de que o PCP fazia parte, se o informou que tinha comprometido o Estado português com uma injeção de mais de 1.600 milhões de euros caso fosse necessário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço as perguntas colocadas pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, Joana Sá Pereira e Cecília Meireles. E, de facto, relativamente às insuficiências de capital, é uma constatação que é ressalvada nesta auditoria do Tribunal de Contas, mas que está no próprio mecanismo, que é não é apenas os ativos que estão sobre o CCA que impactam nas contas do banco e nas injeções de dinheiros públicos. Toda a atividade do banco está aí, também tem esses impactos. Mesmo os prémios que agora são decididos pela administração dos 2 milhões, mesmo que o Fundo de Resolução não desconte essa transferência para o novo banco, tem impactos também nos recursos públicos que serão entregues ao novo banco. E, portanto, da nossa parte, aquilo que nós afirmámos na intervenção e que voltamos a afirmar é que não deve ser entregue mais nenhuma verba ao novo banco, até porque, e nem devem ser encontrados subterfúgios por parte do Governo para fugir àquilo que não está no orçamento. Relativamente às questões da Sra. Deputada Joana Sá Pereira, de facto há aqui um problema quando se sinaliza apenas uma parte da conclusão. É verdade que o Tribunal de Contas diz que foi salvaguardada a estabilidade do sistema financeiro. Bom, mas qualquer solução que não levasse à liquidação do banco teria essa consequência. Agora, faltou-lhe referir também que aquilo que foi dito é que os recursos públicos, a utilização de recursos públicos, não foi salvaguardada com o processo de privatização. E é isso que nós voltamos a chamar a atenção, e respondendo também à Sra. Deputada Cecília Meireles, é que porquê é que não há aqui uma utilização ótima dos recursos públicos? Porque nós estamos a pagar um banco que é privado. O Estado está a pagar, mas não está a ter depois o benefício. E um dia que ele dê lucro, o lucro é de privados. E muito provavelmente o banco, dentro de pouco tempo, será entregue a qualquer grande grupo bancário internacional. E, portanto, aquilo que nós dizemos e que voltamos a afirmar é que o Estado não pode continuar a pagar a limpeza do novo banco, ou seja, todos os portugueses a pagar estes desmandos, estes prémios aos administradores, esta falta de respeito até pelos recursos públicos na utilização do CCA e de outros mecanismos, e, no final, não ficar com o banco. E, portanto, aquilo que nós dizemos é mais do que não ir mais dinheiro para o novo banco, o que é preciso é ir buscar o que já lá está. É preciso pôr aquele recurso que já foi entregue ao serviço do país, colocando o banco numa perspectiva de desenvolvimento da economia, de apoio às pequenas empresas, de apoio ao investimento, e nesse sentido, a solução que apontámos há 7 anos e que voltamos a apontar hoje é o controle público sobre o novo banco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma declaração política a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, em 3 de dezembro, o Grupo Parlamentar do CDS trouxe ao plenário 10 questões sobre o processo de vacinação. Na altura, fomos criticados por sermos céticos, quando tudo estaria já pensado e acautelado pela Task Force do Dr. Francisco Ramos. Infelizmente, várias dessas questões vieram a comprovar-se como problemas reais, em parte pela escassez de vacinas que não controlamos, mas sobretudo por uma deficiente organização e planeamento que só veio a ser resolvida com a entrada do vice-almirante Gouveia e Melo e a sua abordagem pragmática ao processo. 5 meses depois, voltamos a esta tribuna para novos avisos à vacinação. No dia 30 de abril, a DGS emitiu 2 atualizações às normas para a administração das vacinas da AstraZeneca e da Janssen, restringindo a sua aplicação a maiores de 60 e 50 anos, respectivamente. Surgem estas atualizações depois de uma nova avaliação da EMA quanto à AstraZeneca, que passou a estar indicada para todas as pessoas com mais de 18 anos, concluindo que os seus benefícios na prevenção da Covid-19 compensam largamente os riscos mínimos de eventos tromboembólicos. Nesse sentido, a EMA também recomenda a segunda toma no intervalo de 4 a 12 semanas. A mesma avaliação é feita pela EMA à vacina da Janssen, de resto, tal como o regulador americano, o FDA,